A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta terça-feira, 17 de dezembro. São agora 12 horas e 30 minutos na capital americana, 16 e 30 em Cabo Verde, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 e 30 em Angola, 19 horas e 30 minutos em Moçambique. Aos microfones, a partir de agora, o Álvaro de Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria, na sonoplastia Dan Browley e nas notícias estará aqui Ana Guedes. Títulos desta emissão: aumenta para 34 o número de vítimas mortais devido à passagem do ciclone Chido pelo norte de Moçambique. Delegação do governo sul-africano analisa amanhã crise pós-eleitoral com o executivo moçambicano. CDAO, com crédito em causa, vai Guiné-Bissau tentar ajudar a encontrar um calendário eleitoral. Ucrânia reivindica atentado em Moscovo que matou um destacado general russo e parece estar iminente um acordo de cessar-fogo em Gaza. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe pode ser acompanhada a nossa emissão através do emissor local. Também estamos a transmitir a nossa página na internet voaportugues.com, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em voaportugues 24 sobre 24 horas. E se quiser inscrever-se no nosso canal no WhatsApp, entre aí, procure o seu campo de estado e pesquise VOA Português e pronto, vai receber todas as nossas notícias. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais quando são 12 horas e 32 minutos com Ana Guedes.
A Ucrânia reivindicou esta terça-feira o crédito pelo assassinato de um general russo numa rua de Moscovo. O tenente-general Igor Kirillov, chefe das Forças Militares de Proteção Nuclear, Biológica e Química, foi morto quando deixava o prédio onde vivia para o seu escritório. Um assistente não identificado também morreu quando uma bomba escondida numa scooter explodiu à entrada do prédio. Vários países, incluindo o Reino Unido e Canadá, sancionaram Kirillov, de 54 anos, por alegadamente ter autorizado o uso de armas químicas na Ucrânia. Um funcionário dos serviços secretos ucranianos, falando sob condição de anonimato, disse que a agência era responsável pelo ataque em Moscovo. O funcionário descreveu Kirillov como um criminoso de guerra e um alvo inteiramente legítimo. A Rússia, contudo, negou o uso de armas químicas na Ucrânia e, por sua vez, acusou Kiev de usar agentes tóxicos em combate. Os Estados Unidos acreditam que se está agora próximo de um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, este segundo o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, em entrevista à Fox News. Kirby acautelou, no entanto, que já anteriormente esteve nesta posição sem que se alcançasse o acordo. O Egito desmentiu, entretanto, que o primeiro-ministro israelita Netanyahu estivesse no Cairo. Netanyahu deveria comparecer hoje em tribunal, onde está a ser julgado por corrupção, mas foi dispensado. O seu gabinete disse que ele se deslocou à fronteira norte do país e fontes governamentais disseram que participou numa reunião de militares e conselheiros numa zona da fronteira com a Síria. O exército Mali diz ter capturado um líder máximo do ramo do Sahel, do Grupo Estado Islâmico, e ter morto vários combatentes numa operação no passado domingo na zona leste do país. Em comunicado, o exército maliano diz que numa operação em Tegadayet, na região oriental de Manaka, capturaram no domingo Ahmad Agdita, um dos principais líderes do Estado Islâmico do Grande Sahara. A França impôs o recolher obrigatório noturno na ilha de Maiota, no Oceano Índico, a partir desta noite, depois do território ultramarino francês ter sido devastado pelo ciclone Chido, que se teme ter morto centenas de pessoas. As autoridades disseram que o recolher obrigatório se destina a impedir roubo e pilhagem de casas e edifícios. De acordo com o último balanço oficial, 21 pessoas foram mortas pelo ciclone Chido quando atingiu a ilha e o arquipélago circundante no fim de semana. De recordar que este ciclone também atingiu Moçambique, do qual iremos falar na nossa emissão a seguir às notícias. No Uganda, um tribunal da Divisão de Crimes Internacionais ordenou ao governo que pague reparações às vítimas de crimes de guerra cometidas pelo antigo comandante do Exército da Resistência do Senhor, Thomas Coelho. Os juízes basearam a sua decisão no direito internacional e no direito interno por considerarem que Coelho, de 50 anos, não tem os fundos necessários. Coelho foi capturado em 2009 no Congo Democrático e mantido preso até que um tribunal o considerou culpado em agosto, homicídio, rapto com intenção de homicídio, pilhagem, tratamento cruel, tortura, violação e crimes contra a humanidade. Foi condenado a 40 anos de prisão em outubro. No Congo, aliás, o Congo Democrático apresentou hoje um processo criminal contra as subsidiárias europeias da gigante tecnológica Apple, acusando-as de usar ilegalmente os chamados minerais de sangue na sua cadeia de abastecimento. Kinshasa alega que a Apple comprou suprimentos de contrabando do leste do país e o Ruanda assolados por conflitos. Os materiais são alegadamente extraídos ilegalmente e depois integrados em cadeias de abastecimento globais, antes de acabarem em dispositivos tecnológicos. Por último, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou hoje chocante e sem sentido o tiroteio de ontem numa escola no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, que provocou 3 mortes, incluindo o atacante identificado como sendo uma adolescente de 15 anos de idade.
Obrigado, Ana Guedes. Depois das notícias, vamos então à série de reportagens que preparamos para esta emissão e vamos começar com a notícia de última hora de que uma delegação ministerial da África do Sul reúne-se em Malelane, na província sul-africana de Mpumalanga, com representantes do governo moçambicano amanhã, para debater a atual situação de instabilidade em Moçambique. A delegação sul-africana será liderada pelo chefe de diplomacia da África do Sul, Ronald Lamola, e integrará responsáveis dos Ministérios da Defesa, do Interior, do Comércio e Indústria, bem como da Polícia e dos Transportes. Em comunicado divulgado hoje, o Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul disse que a delegação moçambicana será chefiada pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Massambo. Este encontro representa uma oportunidade significativa para a colaboração e o diálogo entre a África do Sul e Moçambique, lê-se na nota. O governo Petrória considera que a atual situação de instabilidade em Moçambique exige consultas adicionais para além das recentes conversações bilaterais sobre a situação de fronteira entre os dois países. Noutro assunto, ainda sobre Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres, o INGD, atualizou para 34 o número de vítimas mortais depois da passagem do ciclone Chido pelo norte do país no fim de semana. O mais recente boletim daquela instituição diz que o total de pessoas afetadas ultrapassa as 174 mil no universo de mais de 34 mil famílias. O Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas indicou que 190 mil pessoas necessitam urgentemente de ajuda no norte do país. Mais detalhes com a Paula Alves Silva.
O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres precisa que das 34 vítimas mortais, 28 são de Cabo Delgado, 3 de Nampula e 3 de Niassa, e acrescenta que há 319 feridos. O total de pessoas afetadas até agora ascende a 174.518 pessoas, num total de 34.219 famílias. Quanto aos danos materiais, o Instituto aponta 3.598 casas totalmente destruídas e 11.744 parcialmente destruídas, 5 casas de culto, 9 escolas e 34 unidades de saúde, além da interrupção do sinal das 3 operadoras de telecomunicações móveis em Cabo Delgado e o corte do cabo de fibra óptica entre Chiure e Namapa, naquela província. No anterior balanço, o órgão informou que 66 embarcações estão desaparecidas, 102 destruídas e 26 redes de pesca perdidas. Autoridades e líderes comunitários admitem que os números podem ainda aumentar. Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, reconheceu que o ciclone Chido agravou as necessidades de populações no norte de Moçambique, deslocadas pelo terrorismo, com 190 mil pessoas a precisarem de apoio urgente. O porta-voz da agência, Eugene Byun, disse que em algumas aldeias, muito poucas casas permanecem de pé e que anos de conflito, deslocações forçadas e dificuldades económicas deixaram as comunidades comunidades da região cada vez mais vulneráveis. Nas primeiras 48 horas, o Acnur refere ter prestado assistência no maior centro de alojamento de Pemba, capital de Capital Delgado, onde mais de 2.600 pessoas receberam ajuda de emergência e artigos essenciais, como cobertores, colchões, redes mosquiteiras e artigos para abrigos de emergência.
Obrigado, Paulo Alves Silva. Com a Voz da América noticiou no fim de semana, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, deu um prazo de 6 meses ao Burkina Faso, Mali e Níger para os respectivos governos reconsiderarem a saída da organização subregional. Os governos militares daqueles 3 países adotaram em julho o tratado que formaliza a Aliança dos Estados do Sahel, uma coligação que anunciaram em 2023, antes da sua saída da CDAO. Entretanto, a organização anunciou que vai enviar a Bissau, nos próximos dias, uma missão para tentar encontrar um calendário para a realização de eleições no país. Eu conversei há momentos com o investigador guineense Fernando Fonseca sobre esses dois temas e comecei por lhe perguntar se com a saída daqueles 3 países a organização subregional não sai enfraquecida.
Na minha avaliação, acredito que sim, porque quando se pensa numa organização de integração subregional, pensa-se na conjugação dos esforços dos Estados-membros. Ora, quando há a ruptura, não é? A retirada de algum membro, obviamente que essa organização perde a força. Sem sombra de dúvida, a retirada dos 3 países, não é? Não obstante não sendo países hegemônicos, não é? na integração, mas sim tem peso, porque são países que contribuíram para a existência dessa organização e, com certeza, isso fragiliza os objetivos que se propõe da construção, não é, de um espaço político, um espaço económico de envergadura que fará frente aos desafios que a contemporaneidade tem. No entanto, há sim essa fragilidade, a ausência desses 3 países e, obviamente, isso traz um descrédito, caso contrário, se a Comissão ou a própria presidência do chefe de Estado da CDAO não consiga reverter isso, sem sombra de dúvida que isso vai continuar a fragilizar a CDAO a não cumprir os seus objetivos. Né?
Entretanto, a propósito da CDAO, também é uma missão que chegará dentro de dias a Bissau para tentar encontrar um calendário comum para as eleições, tanto legislativas e, acredito, presidenciais, frente às posições extremadas e contrárias entre o Presidente da República e algumas forças políticas. Frente a essa fragilidade, até que ponto esta missão poderá ajudar a Guiné-Bissau nesse processo pré-eleitoral?
Poderá ajudar na superação das crises políticas, não é? Digamos que já se tornam, não é? Já vão há décadas na Guiné-Bissau, na medida em que essa comitiva, não é, consiga impor, não é, aos atuais detentores do poder na Guiné-Bissau o cumprimento, não é, dos preceitos constitucionais, igualmente o cumprimento, não é, dos protocolos e do próprio CDAO, como, por exemplo, o protocolo sobre a democracia e a boa governação, que é um documento que, em certa medida, define como os Estados devem comportar-se dentro desse processo da integração e dentro desse processo democrático. Portanto, essa delegação da CDAO que embarcará aqui na Guiné-Bissau só terá êxito se conseguir impor ao regime o cumprimento da Constituição, primeiro da Guiné-Bissau, e demais leis em vigor, não é, no espaço CDAO.
Era Fernando Fonseca, investigador guineense, em entrevista aqui à Voz América sobre a missão da CDAO à Guiné-Bissau. O atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, Manuel Pereira Silva, foi eleito na semana passada líder do Fórum das Comissões Eleitorais da Comunidade do Desenvolvimento da África Austral, SADEC, por um período de 2 anos. Se dentro dos países da SADEC há muitos estados sem problemas eleitorais, outros há em que as eleições estão rodeadas de suspeitas, entre eles Angola e Moçambique. Qual será o papel de Manuel Pereira Silva nesse órgão regional para lidar com esses problemas eleitorais? Venâncio Rodrigues, em Luanda, foi buscar respostas.
A eleição de Angola para aquele órgão aconteceu na República das Seychelles durante o encerramento da 26ª Conferência Anual Geral daquele órgão. Especialistas e analistas defendem que a luta pela independência dos órgãos gestores das eleições dos países da região devia ser um dos grandes desafios do mandato de Angola. Luiz Jimbo, coordenador do Observatório Eleitoral de Angola, diz que os desafios da liderança de Angola têm a ver com a troca de experiências, a promoção da cooperação entre os órgãos gestores das eleições na região.
Os órgãos de gestão eleitorais têm plena independência e atuam com independentemente diferente do contexto dos outros países, mas há sempre um nível de influência para as questões positivas. Isto para dizer que a posição, a presidência de Angola não vai mudar a forma de funcionamento da Comissão Eleitoral, por exemplo, do Botswana, mas pode sim compreender e aprender nas questões de operação eleitoral. São questões que, desafios das comissões eleitorais, são questões que estão no quadro legal. São os deputados que têm que mudar, por exemplo, em Angola. É a lei que tem que mudar para que haja um centro de escrutínio ali onde se elege. É a lei que tem que mudar para dar mais integridade aos processos eleitorais e às comissões eleitorais na região. E este fórum permite fazer esse tipo de discussão e espero que Angola, agora na liderança, tenha a obrigação de seguir e guiar os bons exemplos.
Para o conhecido jornalista Abelino Miguel, os países africanos precisam de reformular os seus processos eleitorais e apontou que este deverá ser um dos desafios do representante de Angola.
Eu penso que é preciso que a comissão tenha capacidade de influenciar os vários países africanos, os países africanos, para que internamente possam ter comissões eleitorais independentes e que também nos países onde existam tribunais eleitorais, esses tribunais sejam independentes. O que nós temos assistido ultimamente é que, tendo em conta os regimes autocráticos que dirigem nos vários países africanos, há muita dificuldade de encontrarmos uma gestão eleitoral independente. Isso está na base de muitos conflitos após eleitorais e que criam desconfiança nas populações e que originam conflitos. É necessário para que o nosso representante, de facto, seja uma mais-valia a nível internacional, é necessário também fazer um trabalho de casa, porque Angola não tem um bom exemplo em termos de gestão eleitoral.
O sociólogo e acadêmico angolano João Lucombo Nzatuzola considera, por sua vez...
Depende de que maneira Angola vai aplicar os princípios que ele vai subscrever nesse fórum, primeiro, e depende se não aplicar, quais são as disposições previstas de sanção, de multa ou de incumprimento. Esse elemento é que se deve saber. O clima geral na África Austral é de uma mini primavera, mas não é com a mesma violência, não é com a mesma envergadura, não. Porque ainda se perdeu a maioria na África do Sul, mas ainda se perdeu essa maioria, não fez alarido, não falou de fraude, não levou armamento na rua para ameaçar pessoas. Tenta demonstrar que as instituições respeitam-se. No Malawi, houve recontagem entre Chakwera e Mutharika. O opositor acabou por ganhar. Em Botswana, quase mais de 50 anos do partido no poder, perdeu. Perdeu-se, não houve alarido. Na Zâmbia, até já é uma tradição. Então, esses sinais de tempo pode ser que inspira os outros partidos, principalmente na Namíbia, no Zimbábue e Angola.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. O João Santa Rita analisa hoje os escolhidos pelo presidente eleito Donald Trump a integrar o governo, que continuam a ser ouvidos no Senado. Alguns nomes enfrentam um escrutínio mais forte, apesar do Senado ter uma maioria relativamente confortável para os republicanos. João Santa Rita.
Os candidatos apostos no novo governo do presidente eleito Donald Trump prosseguem esta semana as suas audiências privadas com senadores que, ao abrigo das leis americanas, têm que aprovar as suas nomeações. O Partido Republicano tem a maioria no Senado, o que, em teoria, torna mais fácil que as escolhas de Donald Trump para os diversos postos governamentais sejam aprovadas. Mas tudo isso depende muitas vezes de como decorrem as audiências privadas e depois como decorrem as audiências perante uma comissão do Senado, audiências essas em aberto ao público. Por exemplo, a nomeação de Matt Gaetz para Procurador-Geral não chegou sequer às audiências públicas e este foi forçado a retirar-se dessa nomeação após revelações sobre a sua conduta terem tornado claro que mesmo senadores republicanos não poderiam aprovar a sua nomeação. Esta semana, Robert Kennedy Jr., nomeado para Secretário de Saúde, está a ir ao encontro de senadores para audiências privadas para tentar garantir a sua nomeação, em dúvida devido a posições muito controversas quanto à eficiência de vacinas e outras questões ligadas à saúde. Outros candidatos controversos são Kash Patel, para chefiar a Polícia Federal, o FBI, Tulsi Gabbard, para Diretora Nacional dos Serviços de Inteligência, e Pete Hegseth, para Secretário de Defesa, este envolvido em acusações de alcoolismo e violência sexual. No fim de semana, o presidente eleito foi visto ao lado de Hegseth a assistir a um jogo de futebol americano entre a Marinha e o Exército, numa demonstração pública de apoio ao seu nomeado para secretário de defesa. Ryan Nobles é analista político da cadeia de televisão NBC. O modo de olhar para isto é ver que, ao contrário do que aconteceu com Matt Gaetz, não vai haver mais saídas antecipadas. Vimos Matt Gaetz abandonar o processo muito rapidamente porque ficou claro que não tinha os votos. Todos os outros nomeados, e há um punhado deles com muitas questões controversas, todos eles vão ter as suas audiências. Vão ter a oportunidade de ter o processo de confirmação, de responder a perguntas numa audiência pública e depois veremos se têm os votos. Não há dúvida que a nomeação de Hegseth está em melhor posição do que há duas semanas atrás, o que quer dizer que os senadores estão dispostos a deixá-lo atravessar o processo, mas não há garantia que terá sucesso. A dizer aqui que senadores republicanos estão sob grande pressão de apoiantes de Trump para votarem a favor das escolhas do presidente eleito, fazendo mesmo insinuações que, se não o fizerem, serão alvo de concorrência em eleições primárias. Mas há também que ter em conta os senadores democratas, que são a minoria no Senado. Muitos afirmam que, com o apoio a Trump sem precedentes, os senadores democratas têm também que ter em conta a quem se opõem e explicar muito bem isso. Dona Brasil foi presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Os democratas têm um grande papel a desempenhar. Podemos não ter os votos, mas eu acredito que os democratas vão garantir que haja contrapeso e controle e irão levantar o máximo de perguntas possíveis. Portanto, as batalhas pela nomeação dos membros do governo de Trump vão se dar nas próximas semanas aqui na capital americana e deverão estar terminadas no próximo dia 20 de janeiro, quando Trump prestar juramento em frente ao edifício do Congresso perante dezenas de milhares de espectadores na Alameda, no centro da capital americana.
Vamos agora ao Ghana, onde no passar o dia 7 o antigo presidente John Dramani Mahama obteve uma vitória histórica que marcou o seu regresso ao poder, depois dos eleitores terem aparentemente castigado o novo Partido Patriótico Petrópica nos últimos anos. A Voz América foi às ruas de Acre saber o que esperam os cidadãos do novo governo. Na lista, mais emprego, mais oportunidades para as mulheres, honestidade e lealdade.
Ele é o melhor e será sempre o melhor. Através dele, dos nossos rapazes, das nossas senhoras, de todos, ele ou ela conseguirá um trabalho para fazer. Sofremos há mais de 8 anos.
Para tornar a nação uma nação pacífica para todos nós. Quando a nação está em paz, estamos todos bem com isso. Todos deviam arranjar um trabalho para fazer.
Deviam esperar um bom e competente presidente que venha criar emprego para os jovens, porque estamos a sofrer. Não há empregos, há trabalho a chegar e a mudança está aí.
Quero que o novo presidente seja honesto conosco, leal a nós, e quero que o novo presidente processe todos aqueles que roubaram o dinheiro do país.
Sua Excelência John Dramani Mahama e a professora Jane Nana Opuku prometeram que vão estabelecer o Banco Nacional de Desenvolvimento da Mulher para que possamos apoiar as nossas mulheres, porque sabemos que as nossas mulheres desempenham um papel significativo quando se trata da economia local. E por isso estou muito entusiasmada como mulher, pois ela serve-me de modelo, também estará lá para defender as políticas de género e eu estou feliz por isso.
Vamos agora para o desporto. Vamos começar com os prémios de ontem atribuídos pela Confederação Africana de Futebol, a CAF, aos melhores de África. E um angolano, Mabululu, foi galardoado com o melhor golo do ano, o seu golaço no jogo do CAN, realizado na Costa do Marfim contra a Namíbia. Pormenor curioso é que este foi o único prémio atribuído de acordo com uma votação entre os adeptos do futebol africano. Mabululu, de parabéns pelo seu golo, cheio de habilidade, é de ver. O prémio de melhor jogador do ano foi para Ademola Lookman, da Nigéria. Melhor guarda-redes, Ronan Williams, da África do Sul. E aqui há também uma ligação com o Palop, com Cabo Verde. Nessa Copa de África, na Costa do Marfim, Williams ficou conhecido por defender muitos penaltis, entre eles 4 contra Cabo Verde, quando o jogo foi decidido aos penaltis. Williams foi também galardoado com o prémio de melhor jogador daqueles que jogam em África. Ele defende as balizas do Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile. O prémio do melhor treinador do ano foi para Emerson Faé, da Costa do Marfim. Costa do Marfim venceu o prémio de melhor seleção. O prémio de clube do ano foi dado ao inevitável Al Ahly do Egito e de melhor treinador foi para Mutaz Ibrahimo, da Líbia. No que diz respeito aos prémios femininos, o prémio de jogadora do ano foi para Bárbara Banda, da Zâmbia. Melhor guarda-redes é Chiamaka Ndozi, da Nigéria, mas que joga no futebol francês, no Clube de Paris. Melhor jogadora em clubes africanos foi para Sana Nsoudi, de Marrocos. Treinadora do ano é Lamia Boumedi, do Tupu e Sambazembe. A melhor seleção nacional feminina é, segundo a CAF, a Nigéria. E o clube feminino do ano é o Tupu e Sambazembe, do Congo Democrático. E vamos agora para a Europa, para Portugal, onde ontem o Porto bateu o Estrela da Amadora por 2-0 e ascendeu ao segundo lugar com 34 pontos, ultrapassando o Benfica com 2 pontos, mas menos um jogo. Porto tem menos 2 que o líder, o Sporting. O treinador do Porto é Vítor Bruno.
Há sempre espaço para crescer. Isso faz parte do nosso trabalho diário e começar já é importante. É perceber agora que temos já perceber que o próximo jogo é um jogo num campo complicado, tem que criar dificuldade a todos os adversários que vão lá. E perceber que cada jogo é decisivo.
Era Vítor Bruno, treinador do Porto. Num outro jogo de ontem, o Braga empatou com o Famalicão. 3 golos, Famalicão esteve a ganhar por 2-0 e 3-1, mas deixou-se empatar. Braga está em 5º lugar, atrás do surpreendente Santa Clara, embora com os mesmos pontos. Ainda no futebol, nós temos abordado aqui a crise por que passa o atual campeão inglês, o Manchester City. Nos últimos 5 jogos da Liga Inglesa, só ganhou 1, está agora em 5º lugar, a 9 pontos do líder, o Liverpool, e o Liverpool tem menos 1 jogo.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz América. Quero lhe convidar para continuar com a nossa página voaportugues.com, também nas redes sociais voaportugues. Desde agora nos despedimos. Aqui na rádio até amanhã, Dan Browdy esteve na sonoplastia, Jaime Faria na produção e Álvaro Lugero Andrade na apresentação. Boa noite.